hartos.
Ei-los que partem, novos e velhos, buscar a sorte noutras paragens, noutras aragens, entre outros povos. Ei-los que partem, velhos e novos, ei-los que partem, velhos e novos.
Em Silêncio é uma banda desenhada da autora Adeline Casier que ilustra o que foi o salto, ou seja, a imigração clandestina para a França de milhares de portugueses durante a ditadura. Entre 1957 e 1974, 900 mil portugueses foram para a França e milhares atravessaram as fronteiras sem passaporte. Foi o caso de João, o avô da autora. Em novembro de 1962, a miséria e a falta de trabalho forçaram-no a deixar as filhas e a esposa na aldeia de Arnozela, no norte de Portugal, para procurar sustento em França. A história começa com disparos sobre os homens que caminham em silêncio. Adeline Casier começa por nos explicar o porquê deste título que invoca várias memórias familiares e coletivas.
Esta história é baseada no testemunho do meu avô, mas eu criei uma parte. Há uma personagem que eu inventei e que não fez parte do seu testemunho. Existem também cenas que acrescentei para fins narrativos e para o argumento, mas de qualquer forma, no seu depoimento, o que aparecia muito era que nesta travessia que ele fez, havia esta coisa de se esconder sempre, de não fazer barulho, como se tivéssemos de ser um pouco transparentes. Esconder-se nas quintas, nas rochas, na natureza. E tudo porque ele atravessou a Espanha a pé. E depois, em silêncio, porque na minha história, o meu avô teve uma espécie de vergonha em relação ao que viveu e toda uma reflexão em torno do facto de ter passado por tudo aquilo para chegar a um país onde não se sentia necessariamente confortável ou não foi bem-vindo como esperava. Como um sonho desfeito, onde esperávamos encontrar logo um trabalho, ter dinheiro, poder ter uma vida confortável, e acaba por ser um pouco mais complicado do que isso. E também, noutros testemunhos de migrações, ouvi muito sobre o medo de contar à família tudo por que se passou, tudo o que se viveu, e que quando lá se chegou é difícil e há uma espécie de desilusão.
Foi aos 23 anos que Adeline Casier pediu ao avô para lhe contar o que viveu e agora, com 27, publica a sua homenagem em BD. A vontade de conhecer e contar a história começou com os relatos da mãe, de onde sobressaía a imagem do avô a entrar em França escondido numa carrinha carregada de porcos que iam para o matadouro.
Este parte, aquele parte, e todos, todos se vão.
É a história do meu avô. Pedi-lhe para me contar a sua história, como chegou à França e tudo isso. Tudo começou porque a minha mãe me contava uma pequena parte da sua história, que é o momento em que o meu avô teve de atravessar a fronteira entre Espanha e França e como havia o risco de controlos da alfândega. Escondeu-se num caminhão de porcos com outras pessoas que imigravam. Tiveram que se esconder e ela explicou-me que ele se tinha escondido entre os porcos, porque isso evitava que a alfândega revistasse os caminhões e também porque ele conseguia estar no quentinho, porque era no inverno. Sempre tive esta história na cabeça desde a minha infância e por isso quis saber mais. E foi aí que pedi ao meu avô que me contasse a sua história, quis fazer um livro. E sobretudo porque as histórias de migração ilegal são ainda muito contemporâneas. Ainda que esta história conte momentos vividos que podem ser muito diferentes de alguém que hoje migre de um país africano para a França, penso que se encontram na mesma imensas dificuldades para chegar a este país e para serem acolhidos como se deve, com respeito.
Há tanto de dificuldades, há tanto
difficulté d'arriver à ce pays et d'être accueilli comme il se doit.
Antigamente, tinha-se medo de falar. Bem, não era bem medo. Eu diria que não nos atrevíamos a falar das nossas dificuldades, das dificuldades da vida, de quando chegamos ao país de destino e vivemos na pobreza, ou não é o que esperávamos. Talvez tenhamos medo do olhar dos outros, que digam, foi para isso que saíram do país, e depois há muitos portugueses que ficaram, que tiveram a impressão de que essas pessoas que partiram traíram o país. Bem, foi o que eu ouvi. Não é o que penso, mas foi o que ouvi. Acho que isso também deve ter contribuído para o facto de não se querer contar esta história. E em França ouvi muito a frase: ah, os portugueses são mesmo bons trabalhadores, não dizem nada, nunca se queixam. Mas acho super hipócrita dizer-se isto, porque isso mostra que eles não têm meios para falar e dizer o que sentem, ou não ousam, porque se reclamassem, o patrão poderia dizer-lhes, então não volto a trabalhar amanhã. E se não houver emprego, não há papéis. Isso colocava as pessoas em situações muito complexas e em que não tinham voz. Fazer este livro foi também uma forma de dar voz ao meu avô, de o homenagear e de lhe dar a voz que ele não pôde ter tido na altura. Ele saiu de Portugal porque houve a ditadura salazarista e porque houve mobilizações para levar pessoas para Angola, para Moçambique. Depois, a França beneficiou bastante porque houve muitos portugueses que vieram para a França sabendo que o país tinha de ser reconstruído depois da guerra e que encontrariam trabalho imediatamente. Este foi também o caso dos italianos durante um período e os patrões beneficiaram porque tinham mão de obra barata que podia realizar esses trabalhos difíceis.
Pendant une période, enfin les patrons profitaient du fait d'avoir une main d'œuvre pas trop chère qui puisse faire des boulots difficiles.
A história do avô e dos seus companheiros de viagem é uma longa travessia que dura noites e dias. São quilómetros e quilómetros a pé, de táxi, a nado, a dormir ao relento e em granjas, sempre escondidos à mercê do frio, dos passadores e da eventual solidariedade de quem cruzassem. Pelo caminho, perde-se a noção do tempo e do espaço. Há fome, há sapatos rotos, há encontros e desencontros. Os contrastes dos desenhos, a preto e branco, acentuam as paisagens interiores e exteriores que acompanham as personagens.
Gosto muito de trabalhar a preto e branco. Tentei trabalhar com cor, mas não funcionava. O preto e branco e os contrastes que posso obter com o meu lápis para ter diferentes tonalidades e também me permitem usar esses ambientes cinzentos como uma ferramenta para contar histórias. Na verdade, não é só dar a atmosfera de uma cena. A iluminação é também a forma como conto uma história. Como posso intensificar a emoção de uma personagem, por exemplo, ou destacar um elemento graficamente para reforçar algo.
Por exemplo, ou mettre en avant un élément graphiquement pour renforcer quelque chose en fait avec mes noir et blanc, donc mes contrastes.
Na verdade, o meu preto e branco, os meus contrastes são uma ferramenta gráfica da narrativa. Cria uma forma de poesia na minha forma de contar e também nas minhas imagens, porque como era um tema dramático, queria momentos de respiração que pudessem corresponder a momentos de esperança da personagem ou momentos de pausa que ficam um pouco suspensos na história e que nos permitem ter um pouco de esperança ou um pouco de poesia em todos esses momentos difíceis que as personagens vivem.
Ou um pouco de poesia em todos esses momentos difíceis que vivem os personagens.
Como meu avô me contou na sua história, eu quis conseguir transcrever pela narração os seus sentimentos e a certa altura havia realmente uma noção de perda de tempo, porque ele tinha constantemente de atravessar caminhos de montanhas, vales, esconder-se. Por vezes podia ser recuperado por um contrabandista à meio da noite ou a horas completamente aleatórias, porque era perigoso e talvez fosse melhor atravessar à noite noite porque havia menos riscos de se encontrar pessoas ou porque os passadores só podiam chegar nessa altura porque muitas vezes eram pessoas que faziam outras coisas em paralelo. Por isso, acho que não poderiam vir a qualquer momento. Há todo um momento em que as personagens não sabem onde estão e estão dependentes do próximo passador que os levará para um novo lugar para se esconder. É só o que sabem, porque não sabem realmente onde estão, para onde devem ir. Eles pagaram aos passadores para que eles os guiassem e os pudessem esconder. O meu avô contou-me que, quando ele fez a travessia, houve pessoas que não chegaram ao fim.
Há ainda os ecos da fotografia rasgada, em homenagem ao trabalho do cineasta que mais retratou a imigração portuguesa para a França, José Vieira. E há também reflexos da pobreza dos bairros de lata, desenhados a partir das imagens de Gérald Bloncourt, o fotógrafo franco-haitiano que também escreveu um capítulo da história dessa imigração.
Através da sua história, espero que os leitores se possam ligar e identificar com uma história mais universal, que é a da imigração ilegal. Espero que isto possa criar uma reflexão sobre as migrações e sobre a visão que temos em relação às pessoas que consideramos estrangeiras no nosso país. Bem, não tenho a certeza se é uma boa palavra, estrangeiro, uma vez que podemos não ter exatamente as mesmas culturas, mas somos todos seres humanos que sentem coisas, que experienciam coisas e somos um pouco todos iguais.
Há pouco mais de 50 anos, milhares de pessoas fugiam de Portugal, onde estavam privadas de tudo, incluindo das necessidades mais básicas, como o pão, a saúde, a educação, a liberdade. A BD Em Silêncio mostra-nos que ontem eram os portugueses a atravessarem fronteiras sem documentos e que hoje são simplesmente outros povos a entregarem-se a passadores e a rotas desconhecidas para tentarem uma vida melhor.
Virá um dia, ricos ou não, contando histórias de lá de longe, onde o suor se fez em pão. Virá um dia, ricos ou não, virá um dia,